E agora vamos falar sobre o nosso tema de hoje, que é a nova regra que causa polêmica e empresas serão obrigadas a reservar vagas para detentos e ex-presidiários.
Isso mesmo, o governo do Piauí colocou uma nova obrigação na mesa das empresas que disputam contratos públicos. O governador Rafael Fonteles, do PT do Piauí, sancionou uma lei que determina que empresas contratadas pelo Estado reservem obrigatoriamente até 5% das vagas de trabalho para presos em regime semiaberto, aberto, em prisão condicional e pessoas que já cumpriram pena. A regra vale para contratos firmados com órgãos da administração pública estadual, além do Legislativo, Judiciário, Ministério Público e também Tribunal de Contas. A exigência muda conforme o tamanho do serviço contratado. Empresas responsáveis por contratos que envolvam 25 trabalhadores ou mais terão de destinar 5% das vagas para esse público.
Tá aí, né? Nos contratos com equipes entre 6 e 24 funcionários, será obrigatória a criação de pelo menos uma vaga, enquanto o serviço com até 5 trabalhadores terão a reserva como facultativa, ou seja, pode escolher se vai reservar ou não. O preenchimento não será feito diretamente pelas empresas, mas por candidatos encaminhados por escritórios sociais, varas de execução penal ou pela Secretaria de Justiça.
Olha só.
Tá vendo? Bom, a medida abriu aí uma discussão que mistura oportunidade e obrigação, viu, Janaína? O governo, ele afirma que a regra busca ampliar a reinserção de pessoas que possam aí, que passaram pelo sistema prisional e segue orientação ligadas à execução penal. Ah, já críticos questionam a obrigatoriedade aí das empresas de contratar, né, de preservar essas vagas em contratos públicos. E o caminho, já sabe, né, vira uma crítica, vira uma discussão sem fim.
Um debate intenso, né?
E a gente segue aqui repercutindo essa questão e perguntando para o nosso ouvinte se ele realmente acha que sim, é válido reservar ou obrigar as empresas a contratar funcionários de, em caso de ressocialização, ex-detentos, ex-presidiários. Será que a empresa é obrigada? Será que isso daí não vai motivar as pessoas que de repente não estão conseguindo emprego, já desistiram, os conhecidos de nem trabalha e nem busca emprego? Será que essas pessoas não serão motivadas a cometer crimes, mesmo que crimes bobos, para que assim consigam uma reinserção no mercado de trabalho?
Não, eu acredito que por esse lado não, Bob. Ninguém vai querer ter uma condenação nas costas para conseguir um emprego, acho que de jeito nenhum.
Será?
Eu acho que não. Não incentivava. É
isso mostra que o Estado ainda tem aquela filosofia de, vamos investir no presidiário, né? Tendo em vista que um aluno hoje recebe dos cofres públicos um investimento de entre R$250 a R$400 e um detento tem uma despesa aí para os cofres públicos de R$2.500 a R$3. Então,
valor alto, né?
Aonde que está indo o dinheiro, né? Está sendo investido em quem? No detento ou está sendo investido no aluno, que é o futuro da nação?
É. Modificações de leis talvez ajudaria aí, né?
Exatamente.
E claro, né? Leis que possam ser cumpridas, porque a gente tem um arcabouço de leis boas, mas na prática muitas vezes não funcionam.
É isso aí, né? Vamos torcer aqui. O nosso ouvinte pode mandar mensagem aqui no MetroZap 8220-1041, dando a sua opinião sobre esse tema de hoje. Olha só, agora são 3 horas e 55 minutos. Vamos falar de abono.
Oba, eu
gosto. Dinheiro no bolso. Bom, benefício que todos os anos ajuda milhões de trabalhadores e reforça o orçamento entrou em uma nova fase, viu, Jana? O abono salarial do PIS/PASEP pago a quem tem carteira assinada e recebe dentro de uma faixa de renda definida passou por uma alteração importante em 2026. O antigo limite de até 2 salários mínimos deixou de crescer junto com o salário mínimo e agora será reajustado somente pela inflação, ou seja, reajuste mínimo.
mínimo, né? É. Mas se bem que a inflação tá altinha, né, Bob?
Ah, mas a inflação tá alta para quem paga, né? Para quem recebe.
Rapaz, pois é, essa mudança altera uma conta que muita gente não percebe no dia a dia. Antes, quando o salário mínimo aumentava, o teto para receber o abono também subia automaticamente. Agora, esse crescimento será mais lento. Com isso, trabalhadores que tiverem reajustes salariais acima da inflação poderão ultrapassar o limite e perder o direito ao pagamento, mesmo sem grandes aumentos no contra-cheque. Para receber o abono, Bob, no calendário de 2026, o trabalhador precisa ter recebido, em média, até R$ 2.766 por mês durante o ano base 2024. Além disso, é necessário cumprir outras regras, quais ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano considerado, estar cadastrado no PIS/PASEP há no mínimo 5 anos e ter os dados enviados corretamente pelo empregador.
É, e o impacto da mudança será gradual, mas os números chamam a atenção, viu, Janaína? O governo calcula que aproximadamente quase 27 milhões de trabalhadores terão direito ao pagamento em 2026. Porém, com a nova regra, mais de 550 mil pessoas devem perder o acesso ao benefício já no início da transição. A previsão oficial é de que mais de 4 milhões e meio de trabalhadores deixem de receber o abono até 2030.
Poxa, é uma pena, né? Porque é uma ajuda que muita gente espera, né? No decorrer do ano, do PIS/PASEP.
E assim, né?
Socorre muita gente.
Essa mudança ficou parecendo meio que uma estratégia para tirar aí as pessoas do abono. Sim, ficou
triste, porque é um dinheiro que vai mais para quem realmente precisa, quem recebe menos, né?
Exato, e essa transformação vai continuar até 2035. Nesse período, o limite de renda será reduzido gradualmente até chegar o equivalente a um salário mínimo e meio, ou seja, o abono não acaba, mas muda de perfil. O benefício que antes acompanhava o avanço do salário mínimo passa a ter uma barreira mais apertada, deixando cada vez mais trabalhadores fora da lista de pagamento. É aquela velha manobra de tirar o peso das costas do Estado.
Estratégia, né?
Mas o peso que eles tiram sempre é na ponta ali, o trabalhador, não tira o peso.
Sempre o atingido é o trabalhador.
Das verbas pomposas de gabinete, não tira.
Penduricalhos, né? Continuam mesmo
tira.
Aí com decisão do Supremo Tribunal Federal, a gente tem acompanhado.
É. Então é difícil. Brasil não é para poucos, não. Não é para amadores, não, viu? Bom, é isso aí. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 3h59.
Rádio Metrópolis. 104.1.
Se o seu time te fez passar raiva no fim de semana, respira. Hoje, às 8 horas da noite, tem cornetada, notícias, polêmica, risada e aquela opinião que você não tem coragem de falar, mas quer ouvir alguém falar. E ainda um quiz ao vivo, que te dá uma camisa de futebol toda semana. Cornetada, esporte sem mimimi. Hoje, às 8 horas da noite, aqui na Rádio Metrópolis.
Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção de Lis brilhar. Seus óculos completos a partir de 10 de R$29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. A melhor tecnologia em lentes de filtro azul você encontra aqui. Aproveite! Óculos completos a partir de 10 de R$29,90. Vista 10 com as óticas de Lis pra ver você feliz. Consulte o regulamento óticasdelis.com.br.
Estão vendo esses brutamontes aí? Eles acham que vocês mataram o líder deles.
Os Minions estão de volta em uma nova aventura monstruosa e assustadora em Hollywood.
Eu conheço um monstro perfeito pro seu filme.
Oh, Dr. Lobo.
prepare-se para conhecer novos monstros, novas histórias e novos personagens. Minions e Monstros, hoje somente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa.
Rádio Metrópolis. Inacreditável! Chegou a maior oportunidade do ano para você comprar o seu SUV. SUV seminovos com taxa zero, supervalorização do seu usado e até 30 mil reais abaixo da tabela Fipe. É isso mesmo. Pela primeira vez, você pode levar um SUV seminovo pagando o que imaginava investir em um hatch. Mas atenção, são poucas unidades e as melhores oportunidades acabam primeiro. Então não espere. Vem agora para a primeira mão seminovos e saia dirigindo o seu SUV. Consulte condições.
Uma competição que vai mexer com Brasília. Metrópolis Endurance, etapa triatlon. Três provas, muitos desafios. Triatlon Aquatlon, maratona aquática. Teste seus limites. 25 e 26 de julho, no pontão do Lago Sul. Garanta sua inscrição no site Ticket and Go. Apoio, Secretaria de Turismo do Distrito Federal e Governo do Distrito Federal. Metrópolis Endurance, seu limite ficou para trás.
Rádio Metrópolis.
Arraiá de oferta Sobradinho Carnes. Olha só, coxa com sobrecoxa, 6,99 o quilo. Assim bovino, 29,99 o quilo. Costela mindinha, 18,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
E o tema é proteção veicular. Pergunta, qual a forma mais eficiente de manter o seu veículo livre de qualquer infortúnio?
Eu sei, Brascar.
Certa resposta? Mais uma pergunta. Caso haja algum imprevisto com seu veículo, qual a melhor forma de resolver essa situação?
Essa é minha, é só chamar a Brascar.
Boa! Última pergunta. Qual a proteção veicular com mais de 10 mil associados com assistência 24 horas em todo o Brasil?
Claro que é Brascar.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Tarde Metrópolis. Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora são 4:06 e a gente segue aqui no Tarde até às 5 horas da tarde com esse tema de hoje que está dando o que falar sobre a obrigatoriedade das empresas de contratarem aí os ex-presidiários, ex-detentos. Isso, é claro, está começando lá no Piauí, né? Mas é algo que pode sim se espalhar pelo Brasil e virar aí uma regra para todas as empresas e os empresários que já estão aí agonizando com tanto imposto, vai ter mais um peso no seu orçamento, né? Vamos lá.
Se a pessoa cumpriu a pena, como manda a legislação,
sim,
ele tá liberado, ele tem que trabalhar. O que você acha?
Eu não acho errado do apenado, né? Como dizem, ter que trabalhar, não. Eu acho errado de obrigar a empresa a contratar. Por que não obriga a empresa a contratar alguém que está em vulnerabilidade social? Por que não essa obrigatoriedade?
Também seria bom, né? No caso, as pessoas trans, por exemplo, elas têm muita dificuldade de conseguir um emprego.
Assim, eu até discordo. Eu já tive até um acesso aqui a uma...
Vou trocar a trilha, viu, Janaína?
Tá bom, vamos lá.
Calma, Julie.
Algo que vem acontecendo, inclusive, eu quero até juntar aqui algumas informações de empresas que estão fazendo anúncios. Claro que a empresa tem direito de escolher o perfil de funcionário que quiser, o perfil de colaborador que quiser.
Também acho, sem discriminação.
Mas o fato é que vem anúncios de emprego, assim, para pessoas não binárias, não aceitamos pessoas não binárias e pessoas não brancas. Buscamos pessoas não brancas. Quer dizer, se faz um anúncio desse buscando pessoas não negras, você já viu, né?
Já está selecionando. Não precisaria disso, né?
É, então assim, na questão aí dos detentos, eu penso que a pessoa que não tem oportunidade no mercado de trabalho, eu vou bater nessa tecla, porque é algo tão óbvio, a pessoa não tem oportunidade no mercado de trabalho, faz um curso, não tem nenhuma oportunidade. Tem um bom currículo, não tem uma oportunidade. Mas se cometer um crime, a empresa é obrigada a te contratar.
Pois é, eu não vejo que seria obrigada, mas eu acho que poderia ter ali uma espécie de cota, porque se a pessoa cumpriu a pena dela, saiu do sistema, ela quer sobreviver, ela não quer voltar pro crime, vamos dizer assim. Ela quer viver agora em sociedade.
Mas você já viu tanto de cota que a gente tem?
Sim,
a gente só não tem,
mas olha
só. Não tem cota para quem está se qualificando.
Se você tivesse uma empresa, chegasse uma pessoa lá, eu sou ex-detento, você ia contratar ou você ia discriminar?
Olha, talvez...
Porque muitas empresas vai nesse sentido de discriminar. Talvez seja por isso que querem dar uma oportunidade.
Não estou defendendo
o criminoso de jeito nenhum. Mas se a pessoa cumpriu a pena dela, está dentro da legislação nossa, que se a pessoa cumpriu a pena, ok. Ela está livre.
Você confiaria numa pessoa cuidando de um idoso da sua família, a pessoa que foi presa por maus tratos ao idoso?
Peraí, tem profissões e profissões.
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
Aí você precisa pesar a régua aí.
Você tá vendo? Quando chega assim numa parte onde...
É porque o Bob é muito extremista.
Não é extremista.
A gente tá falando de...
Não é extremista.
Eu acho que é ser um pouco mais humano, é dar oportunidade
para
quem também é discriminado.
Não, mas todo mundo é discriminado. O branco, o pobre, o rico. Todo mundo é discriminado.
Rico em comparação com o pobre, não.
Todo mundo é discriminado.
Em comparação com o branco,
não.
Eu tô te falando assim,
todo mundo sofre uma discriminação. O nosso problema é colocar...
Mas de forma desproporcional.
O nosso problema é colocar cada um nas suas devidas caixinhas e falar, olha, cota pra fulano, cota pra ciclano, cota pra beltrano. Só que ninguém fica atento à divisão. Estamos divididos em cotas. Todo mundo é uma cota disso, uma cota daquilo.
Que não precisaria se tivesse aí humanidade nas empresas, nas pessoas.
Mas por que não tem? Porque é muito mais fácil para mim dizer que eu faço parte de uma cota X.
Por isso que eu sou a favor, sabe de quê?
De quê?
Vamos educar desde pequeno, vamos dar escola o dia inteiro, vamos dar trabalho para que ele não entre no crime.
Sabe onde é o problema?
Vamos diminuir a criminalidade desta forma?
Vou fazer uma brincadeira. Sabe quando a humanidade começou a dar errado?
Ah.
Quando o metiolate parou de arder.
É mesmo?
Parou de arder o metiolate, todo mundo é mimimizinho na cota disso. Vamos aos ouvintes, vai. Tô falando bobagem.
Eu quero ver, continuar a discussão aí.
Boa tarde, Rádio Metrópolis. Boa tarde, povo da bancada.
E aí?
Acompanha aí a Rádio Metrópolis aí, desde cedo com o Lucão,
boa,
até a tardezinha, com
coisa
a Cátia
boa.
Maranhão. Mas o que me deixa assim meio cabulado é que, tirando o programa do Lucão, todos os outros têm uma tendência a esquerdista danada.
Que isso? Que
será isso? Que é impressão minha, Metrópolis?
Impressão.
Responde aí.
É impressão, meu amor.
Da Deus me livre.
Bob aqui, a gente tava querendo agredir ele aqui.
Isso, é assim que a gente...
Tinha que fazer uma enquete sobre o PT. E? Daqui a pouco vocês vão querer obrigar a gente, o empresário, vocês não, né? O governo de merda. Daqui a pouco nós vamos ter que botar até os petistas pra trabalhar também, que não tem petista, que trabalha tudo vagabundo.
Tá bravo,
aí fique tranquilo que vai ter uma lei que vai desobrigar aqui. Joga a carteirinha de trabalho e fica um. Vamos mais um, se tiver? Vamos, não quer mais não? Então vamos aos signos, porque a Júlia Lopes tá por aqui.
Opa, chegou minha vez, Julinha.
Julinha vai trazer.
Por favor, devagarzinho que eu vou anotar, tá bom?
Próximos quatro signos dos astros. Vamos lá.
Posso comemorar já?
Pode, eu não achei ruim, não.
Ah, não sei, vamos
ouvir. Qual é o seu signo, Jana?
Leão.
Leão?
Leão. É o próximo signo, por isso que ela tá ansiosa.
Então vamos lá saber o que diz o signo de Leão.
Ah, bora pros leoninos, porque a semana pede planejamento antes da ação e no trabalho organizar seus próximos passos, porque as boas oportunidades podem aparecer principalmente pra quem busca um novo emprego.
Vai voar baixo, então.
Alô, Toninho.
Oi, no dinheiro, a partir de quinta, a chance de aumentar a renda cresce com trabalhos extras ou novos clientes.
Peraí, Júlia, dinheiro ou trabalho extra? É diferente.
É os dois. Você quer ganhar dinheiro extra, tem que procurar trabalho.
É só dinheiro, tá?
E no amor, seu brilho estará em alta, olha aí, Jano.
Não, desisto.
Os solteiros podem atrair alguém especial. E quem está em um relacionamento vive um momento de mais cumplicidade. E atenção à saúde, deixe o orgulho de lado, porque às vezes um sorriso vale mais do que querer ter sempre razão.
Tô aqui, sorrindo pro Bob,
que
ó.
Profundo isso.
Gostei.
Mantenha o sorriso. E o seu número da sorte é o 43, Jano. Então atenção.
43.
Tá anotado.
Vamos lá, mais um.
Vamos para Virgem. A semana traz boas oportunidades no trabalho. Quinta e sexta são os melhores dias para entrevistas, negociações e até enviar aquele currículo que estava parado. E no dinheiro é hora de organizar as contas e economizar, pesquisar preços, pode fazer a diferença no fim do mês. E no amor, seu charme estará em alta. E na saúde, cuide da circulação e lembre-se que nem tudo precisa sair perfeito de primeira. Ó, esse é bem virginiano. E o seu número da sorte é o 2.
2. Vamos seguir.
Em Libra, a semana favorece novas parcerias e oportunidades no trabalho. Sua habilidade para conversar e trabalhar em equipe pode abrir portas, principalmente na quinta-feira. E no dinheiro, pense bem antes de gastar, mas uma renda extra pode aparecer. Já no amor, os solteiros podem conhecer alguém por meio dos amigos. E quem está em um relacionamento vive dias de mais sintonia. E na saúde, beba mais água e lembre-se de dizer não. Também é uma forma de cuidar de você. Número da sorte é o 57.
Muito bem, pra fechar.
E pra fechar, a gente fecha com o escorpião. Então, atenção, escorpianos, porque a semana pede foco no trabalho, cursos, reuniões e novos contratos podem abrir portas e quem procura emprego pode receber uma boa notícia. No dinheiro, pequenos ganhos e comissões ajudam a aliviar o orçamento. Já no amor, solteiros podem conhecer alguém por meio dos amigos, enquanto os comprometidos vivem dias de cumplicidade. Na saúde, cuide da alimentação, pegue leve na desconfiança, porque nem tudo precisa virar uma investigação.
Olha a dica.
A sorte é o 14. Daqui a pouco eu estou de volta com o resto do horóscopo. Então, se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, esses são os próximos.
O peixe está bom hoje?
O peixe sempre está.
Sempre está
preocupado?
Sempre está nadando.
Está no cuidado ali.
Estou achando ele preocupado.
Estou preocupado. Julinha, obrigado, viu? Até já. Agora são 4 horas e 15 minutos.
Metrópolis
104.1.
How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like Nirvana? Hit me harder again. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? Is it like the ocean?
Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora são 4h18 e você pode continuar participando com a gente aqui no nosso MetroZap 8220-1041. Tem um vale de R$150 em consumo na hamburgueria Foster Burgs.
Que delícia! Burgs. Eu gosto.
Ó, fica na Asa Norte, na Asa Sul, Sudoeste e também Águas Claras. Então você que tá afim de comer um hamburgão por nossa conta, manda mensagem no MetroZap 8220-1041. Vamos falar com os aposentados agora?
Vamos, Bob. Aposentados em alerta, revisão que poderia elevar benefícios chega ao fim.
Isso mesmo, é conhecida revisão da vida toda, ou de toda a vida do INSS, que chegou ao fim. O Supremo Tribunal Federal encerrou definitivamente o caso após o trânsito em julgado do último processo que discutia, sim, essa tese. Com isso, aposentados que buscavam incluir contribuições anteriores a julho de 1994 no cálculo do benefício não poderão mais obter esse cálculo pela Justiça.
Isso mesmo, a disputa começou após a reforma da Previdência de 1999. Muitos segurados alegavam que foram prejudicados pela mudança na fórmula de cálculo, que passou a considerar apenas contribuições posteriores ao plano real. A gente está falando ali da era Collor, né?
Sim, sim, sim.
A revisão tentava permitir a inclusão de todo o histórico de pagamentos feitos ao longo da vida profissional. O cenário mudou em 2024, apesar do Supremo Tribunal Federal ter aprovado a tese em dezembro de 2022, a corte decidiu posteriormente, né, logo depois, a julgar algumas ADIs aí, uma de 2110 a 2111, que era regra criada pela Lei 9.876 de 99, que deveria ser aplicada obrigatoriamente. A decisão, então, derrubou a possibilidade de escolher o cálculo mais vantajoso.
Então, Janaína, agora os processos que estavam aí suspensos, eles voltaram a tramitar e a tendência é que os pedidos sejam negados e arquivados conforme entendimento definitivo do Supremo. Quem já recebeu valores maiores precisa ficar atento, viu? O STF definiu que determinados pagamentos feitos até o dia 5 de abril de 2024 não terão de ser devolvidos. Porém, o INSS poderá revisar aí benefícios que foram aumentados pela decisão judicial e retornar com os valores do cálculo anterior. Eu acho interessante, né? Eles preocupados em receber esse dinheiro, nem pagaram os aposentados que foram roubados nesse escândalo do INSS. Estão preocupados, sim, em pensar, não, tem que devolver. Que, pelo amor de Deus, né, gente? Num país sério isso não acontece.
E a gente lembra, Bob, que tem muitos processos desse caso, sim, que estavam parados. Não são poucos, são milhares de processos da revisão da vida toda parados ali do INSS. Eu tinha, por exemplo, uns 10, 12 estão parados e agora vão ser arquivados. Não tem jeito.
Pois é, então quem entrou com esse processo e não recebeu, não receberá mais nunca.
Infelizmente.
Quer dizer, não está recebendo nem quem foi roubado no escândalo do INSS.
Triste, né?
Infelizmente. Agora são 4 horas e 22 minutos. Vamos falar dessa novela aí que tá prestes a transformar o país num caos.
Novamente, não.
Não, tomara que não,
tomara,
né?
Tomara que não mesmo, porque os caminhoneiros ameaçam parar o Brasil enquanto o Senado corre contra o relógio. O que que tá acontecendo, hein, Bob?
Bom, a tensão nas estradas voltou a crescer com a convocação de uma paralisação nacional dos caminhoneiros a partir de hoje, dia 13 de julho. Bom, o movimento, ele foi anunciado pelo Wallace Landinho Chorão, presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, que cobra do Senado a votação da medida provisória 1343 deste ano, viu? Conhecida como MP do Piso do Frete, antes do prazo final de 16 de julho deste ano, ou seja, até o dia 16 vai ficar nessa, dia para, não para, e se parar já era.
E 16 está bem aí, né?
Sim, sim.
Vamos considerar que está em cima. Bom, o impasse começou em março deste ano, quando o governo publicou a medida provisória com novas regras para a fiscalização do piso mínimo do frete rodoviário. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados, mas ainda depende da análise do Senado. Para os caminhoneiros, a aprovação é necessária para garantir que transportadores autônomos não sejam obrigados a trabalhar com valores abaixo da tabela definida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Mas o que está acontecendo? Por que que não aprova, Bob?
É um ano eleitoral, né? Um ano eleitoral, tudo vira motivo, tudo vira... Como que eu posso dizer? Tudo vira um combustível, né? Tudo vira um combustível
a mais. Aí um alega de um lado, motivo eleitoreiro, o outro também alega, mas assim, os caminhoneiros estão saindo prejudicados.
Estão no prejuízo, viu? E olha, o governo, ele corre para evitar essa crise. A nossa repórter Márcia Paravise, ela fez uma matéria bem interessante, né? Mostrando também o lado do governo, o que que o governo está fazendo, quais são os próximos passos para tentar aí, pelo menos, postergar ou deixar um pouco mais para frente essa questão dos caminhoneiros, se vai ser possível ou não. Quem vai trazer os detalhes pra gente é a nossa repórter Márcia Paravise. Vamos lá.
O governo entrou em estado de alerta diante da ameaça de paralisação dos caminhoneiros, convocada para iniciar nesta segunda-feira nos principais portos do país. O movimento foi anunciado pelo presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, o Wallace Landim, e tem como principal objetivo pressionar o Senado a votar até a próxima quinta-feira a medida provisória do frete. O prazo é curto. Se a proposta não for aprovada até quinta-feira, perde a validade. E é justamente esse risco que mobiliza a categoria e preocupa também o Palácio do Planalto. A medida provisória foi editada pelo presidente Lula em março, durante uma rodada de negociações para evitar uma greve nacional. Entre os principais pontos, o texto reforça a fiscalização do cumprimento do piso mínimo do frete, altera a forma de fiscalização do cumprimento do piso mínimo do frete e altera a forma de cálculo desse piso, considerando custos como combustível, manutenção e seguro, e cria um piso salarial nacional de R$ 5.000 para motoristas contratados pelo regime da CLT. PT. Na Câmara, a proposta foi aprovada em junho, mas recebeu uma emenda, mais conhecida como jabuti, que concede perdão às multas aplicadas a caminhoneiros e transportadores envolvidos nos bloqueios de rodovias após as eleições de 2022. Agora a decisão está nas mãos do Senado. Wallace Landim cobrou diretamente o presidente da casa.
Duas semanas a gente vem lutando para que o Senado coloque na pauta para ser votado e até agora nada. Essa manifestação, essa paralisação, quem está chamando essa paralisação se chama Davi Alcolumbre, presidente do Senado na Federal. Pessoal, terça-feira a gente tem uma sinalização que vai colocar para votar. E não vamos aceitar perder essa MP, caducar ela. Davi Alcolumbre, você foi avisado. Agora você segura, meu irmão.
Nos bastidores, o governo intensificou as articulações. A Advocacia Geral da União foi acionada para acompanhar possíveis desdobramentos jurídicos da paralisação, enquanto os ministros das Relações Institucionais José Guimarães e da Casa Civil Miriam Belchior também passaram a monitorar o cenário. A preocupação é evitar que a mobilização ganhe força e provoque impactos no abastecimento e na logística nacional, repercutindo episódios que já trouxeram prejuízos à economia brasileira, como a greve de 2018. Márcia Paravise, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, agora são 4 horas e 28 minutos e você pode continuar mandando mensagem aqui no nosso MetroZap 8220-1041. E nosso tema de hoje é perguntando para você, nosso ouvinte: você acha que essa medida aí do governo do Piauí pode se estender ao Brasil de poder obrigar a contratação de ex-detentos, ex-presidiários, uma empresa ser obrigada a contratar? Você acha certo, você acha correto isso diante de tantas dificuldades que o empresário já enfrenta, diante de tantas dificuldades que um cidadão de bem tem aí para encontrar um emprego? Você acha que isso é justo? Manda pra gente a sua mensagem, tá valendo um presentão maravilhoso, é um vale de R$150 em consumo na hamburgueria Foster's Burgs, Asa Norte, Asa Sul, Sudoeste e Águas Claras. Manda pra gente sua mensagem. Janaína.
Oi.
Olha, os nossos ouvintes aqui estão participando, dizendo que não, isso tomaria o espaço de cidadão do de bem e tudo mais. Você acha que existe uma outra forma de ressocializar aí um ex-detento?
Primeiro teria que começar dentro dos presídios, Bob, na minha opinião. Que qualificação, parceria com empresas, eu acho que é necessário sim, porque
a parceria é legal, a imposição já é algo difícil.
O ex-detento, ele é muito discriminado, a gente sabe disso. Aí você pensa, vamos lá, não tô defendendo bandido jamais, muito menos a criminalidade.
Sim.
Mas alguém cometeu um crime aí, foi preso, cumpriu sua pena, como manda a legislação, e sai. Merece uma segunda chance? Todo mundo merece uma segunda chance. E se o cara não vai voltar para a criminalidade, ele precisa de um trabalho. E se ele não tem, o que que vai acontecer com ele? Ele vai se tornar vulnerável? Ele vai voltar para o crime. Então, eu acho que tem que ter sim uma oportunidade, mas no caso, parcerias. Vamos fazer parcerias?
Sim,
seria interessante
sim.
Não ter que obrigar ninguém por meio de leis?
Exato, né? E também entender o lado do empresário.
Sim,
isso vai dar um subsídio?
Isso vai dar um subsídio no imposto? A parceria poderia ali diminuir impostos, por exemplo?
Exatamente.
Contratar essas pessoas, ex-detentos, ex-presidiários, ou mesmo pessoas vulneráveis, pessoas trans, por exemplo, que encontram muita dificuldade em conseguir uma vaga de trabalho, a gente sabe.
Tá aí, essa é a nossa discussão. Você, ouvinte da Rádio Metrópolis, pode mandar mensagem no MetroZap 8220-1041. Rádio Metrópolis, informação e muito mais. Agora são 4 horas e 30 minutos.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Tudo dá tudo!
Bom dia, Lucão.
Dicas de trânsito.
Passando aqui pela IPTG sentido Taguatinga sempre.
Aqui só 104,1, meu brother.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
Rádio Metrópolis.
Todo mundo aqui.
Rádio Metrópolis.
De segunda a sexta às 6 da manhã.
Metrópolis Rádio Show. Te espero.
Alô Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
A cidade toda já sabe. Preço baixo é preço Comper. Ofertas imbatíveis. Confira.
Na terça da carne, coxão mole ou patinho, peça ou pedaço, quilo R$37,90. Coxão duro, peça ou pedaço, no clube mais quilo, R$35,90. Peito bovino, pedaço, quilo R$29,98. Filé de peito de frango Copacol, 800 gramas, no clube mais, R$13,98. Linguiça suína, seara, quilo, R$16,98. Preço baixo é preço Comper.
Rádio Metrópolis.
Metrópolis Esportes apresenta o amistoso internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Realização Metrópolis Esportes. Patrocínio Sesc DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Rádio Metrópolis.
Alô, eu sou a Onça Rádio Metrópolis.
Tava esperto, hein, garoto?
Boa nativa.
Aí sim, Adilson Ferreira Santana, você é do Recanto das Emas?
Isso.
Conta pra mim aí, os horários, as datas que você anotou os toques da buzina.
Eu anotei dia 9 do 7 às 13h01 e dia 10 do 7 às 10h14.
Arrebentou, meu garoto, ganhou. Adilson, vai fazer o que com essa grana? R$500 em dinheiro vivo, conta pra gente.
Vou botar um pouco de gasolina e vou estar aí com a mulher. Queria mandar um beijo pra minha esposa, Marluca. Aí eu te amo.
Aê!
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Tarde Metrópolis.
Agora eu sei exatamente o que fazer. Vou recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão. Eu estava lá também. O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar emoção. Já estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão. Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E diz os loucos sabem. Só os loucos sabem. Diz os loucos sabem. Só os loucos sabem. Música. positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. O medo cega os nossos sonhos, o medo cega os nossos sonhos. Menina linda, eu quero morar na sua rua. Você deixou saudade, você deixou saudade. Quero te ver outra vez, quero te ver outra vez. Você deixou saudade. Agora eu sei exatamente o que fazer. Bom recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão, eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém.
De Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora são 4 horas e 38 minutos. Vamos aqui a nossa Júlia Lopes trazendo aí os signos, os 4 últimos signos.
Sua vez, Bob.
É, minha vez. Vou fechar com chave de ouro, será?
Vamos fechar aqui o horóscopo agora nessa segunda-feira. A gente começa com Sagitário. Sagitarianos, a semana favorece o crescimento no trabalho. Podem surgir novos projetos, entrevistas ou até uma promoção. E no dinheiro, organize melhor as contas e evite de comprar por impulso, mesmo que apareçam boas ofertas. Já no amor, clima de conquista para os solteiros e de sintonia para quem já tem a sua metade. E na saúde, fuja dos exageros e respeite seus limites, porque nem toda oportunidade precisa ser agarrada no mesmo dia. E o seu número da sorte é o 26.
Muito bem, viu aí, né? Cheio de recomendações.
Claro, sempre nada, muito
nada de agarrar tudo uma vez, né? Entendi.
E vamos pra Capricórnio agora, porque a semana favorece reuniões, parcerias e novas oportunidades no trabalho. E quem procura emprego pode receber uma boa notícia por indicação. Já no dinheiro é um ótimo momento para organizar as contas e resolver pendências. E pode até surgir um valor inesperado. Mas espere o Pix cair antes de comemorar.
Esse é o melhor de todos, hein?
Não gaste antes.
Não gaste antes, vai cair. No amor, as conversas sinceras fortalecem a relação e quem está solteiro pode reencontrar alguém do passado. E o seu número da sorte é o 30.
Aí, vamos seguir agora, o próximo?
Seguindo para Aquário. O aquariano essa semana favorece novos projetos, parcerias, entrevistas. Trabalhar em equipe pode abrir portas e render bons resultados. No dinheiro, organize melhor as finanças e aproveite as chances de fazer uma renda extra. E no amor, quem está solteiro pode conhecer alguém no ambiente de trabalho.
Opa,
e
os Maranhão.
É. Oh, tá. Signo da Kátia Maranhão, viu?
Isso aí, ó. E os comprometidos vivem uma fase de mais confiança em sintonia. E já na saúde, cuide da alimentação e evite agir por impulso, porque às vezes uma resposta calma vale mais que uma discussão.
Eita, isso é bom, hein? Vamos agora pro signo de peixes pra fechar com chave de ouro.
Peixe.
Hoje vai ser bom, hoje vai ser bom, vai.
Vai, vai, hoje tá melhorando.
É menos pior.
Pisciano, sua criatividade estará em alta e pode abrir boas portas no trabalho. A semana favorece entrevistas, novos projetos e até uma indicação importante para quem busca emprego. Vai indicar alguém.
É.
E no dinheiro, evite compras por impulso, mas uma renda extra pode aparecer para aliviar o orçamento. E no amor, os solteiros podem transformar uma amizade em romance.
Pronto, bora. Oh.
E quem está em um relacionamento resolve as diferenças no diálogo. Já na saúde, cuide da alimentação, não crie expectativas antes da hora e deixe a vida surpreender você, Bob.
Alimentação, tá bom. Alimentação, Bob, viu?
Viu? É. Só tomar um remedinho que fica bom.
Diego,
hoje é só?
Hoje é só, daqui a pouco eu volto com as mais lidas.
Muito bem, daqui a pouquinho as três mais acessadas do metrópolis.com. Agora são 4 horas e 42 minutos. Vamos falar de um assunto polêmico que está cada dia mais aparecendo aí no nosso feed, cada dia mais aparecendo nos sites que a gente acessa. O que que estou falando? Das propagandas de bets.
Nossa.
As propagandas de bets terão novas regras com alerta sobre risco de dependência. E quem traz os detalhes é a nossa repórter Josi Silva.
Pensando em como reduzir cada vez mais a dependência em jogos online, o Ministério da Fazenda publicou uma portaria com as novas regras para a publicidade das chamadas bets em todo o país. A partir do dia 17 de julho, elas têm que ter alertas visuais sobre os riscos de dependência e de perda financeira, nos mesmos moldes que já ocorre com cigarros e bebidas. As propagandas têm que ter expressões como aposta pode causar dependência, aposta faz você perder dinheiro e também aposta não é investimento. O texto deve ficar na horizontal e ocupar pelo menos 10% do tamanho total da peça publicitária. Um novo estudo do Instituto Quest indica que cerca de 29% da população, aproximadamente 60 milhões, tem o costume de fazer apostas e cerca de 19% chega a comprometer a renda familiar. A psicóloga Júlia Sestari explica o que acontece no cérebro que faz com que uma pessoa fique viciada nos jogos online.
Recompensa imprevisível é viciante. O nosso cérebro é programado para amar recompensas imprevisíveis. No jogo de azar, você nunca sabe quando vai ganhar. E essa incerteza mantém o cérebro constantemente buscando a próxima recompensa. 2. Dopamina em alta. Cada vez que ganhamos, mesmo que seja uma pequena quantia, nosso cérebro libera dopamina. Essa sensação de prazer nos faz querer tentar de novo, criando um ciclo vicioso. 3. O ciclo de quase ganhar engana. O cérebro interpreta o quase ganhar como se fosse uma vitória parcial, o que nos incentiva a tentar de novo e de novo e de novo.
O levantamento do governo federal revela que o vício em apostas gera um custo social e econômico de cerca de 38 bilhões por ano aos cofres do Brasil, o que engloba gastos com sistema de saúde, tratamento para ansiedade e depressão, afastamento do trabalho, endividamento e até suicídios. Um dos casos que mais chamou a atenção é o do tenente da Polícia Militar de Goiás, Danilo Lopes Negrão. O policial desenvolveu um grave vício em apostas esportivas e tirou a própria vida em setembro de 2023. Ainda sobre as publicidades, as empresas autorizadas que violarem as regras estarão sujeitas a multas de até 20% do faturamento ou suspensão de 180 dias. A Secretaria Nacional do Consumidor alertou que vai poder aplicar sanções adicionais de até 14 milhões em casos em que influenciadores contratados pelas bets desrespeitem as atuais regras. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora são 4 horas e 48 minutos e ela continua aqui com a gente. Júlia Lopes, a nossa J-Lo, vai trazer as 3 mais acessadas do metrópolis.com.
Isso mesmo, boa tarde para todo mundo. E a gente começa com a 3ª mais lida no portal Metrópolis. Moraes diz que Flávio é reincidente no descumprimento de ordens do STF. O ministro, ele fixou um prazo de 48 horas para que a defesa se manifeste sobre a carta de Jair Bolsonaro divulgada pelo senador no último sábado. Carta pelo qual foi redigida pelo ex-presidente e coloca o filho como porta-voz na disputa eleitoral deste ano. Só que o ex-presidente não poderia ter publicado essa carta nas redes sociais por causa das medidas que foram impostas a ele após a prisão domiciliar.
Muito bem, a gente faz um alerta para os nossos ouvintes que estão acompanhando a Tarde Metrópolis. Ah, em algum momento pode ser que venha, mas essa notícia já foi dada, gente. Ó, estamos repercutindo as mais acessadas do metrópolis.com. Então, uma hora ou outra pode ocorrer de repetir aquela notícia que a gente já deu, até de repetir várias notícias que já foram dadas aqui no Tarde. Então, não é sobre a novidade, é sobre as mais acessadas.
E a gente vai para mais uma notícia que o Tarde também já deu.
Olha,
mas
aí
tá bombando, é a segunda mais lida do nosso portal Metrópolis. Se você ainda não acompanhou, Moraes suspende a visita de Flávio Bolsonaro e dá 48 horas para ele se explicar a carta. Novamente, é sobre a carta em que Flávio Bolsonaro publicou, é escrita pelo seu pai e que declarava o Flávio Bolsonaro como porta-voz na disputa eleitoral deste ano.
E a gente lembra que essa decisão também, né, impede Flávio Bolsonaro de ver o pai por 90 dias, né?
Isso mesmo.
Exatamente.
Até o fim do período eleitoral.
É, um filho proibido de ver o pai, né? Então é isso. Vamos à primeira mais acessada, então? Vamos lá.
Primeira mais acessada na coluna de Mirelle Pinheiro, com Letícia Guedes e Giovanna Sfalcin. Suspeita de furtar bilhete premiado da Mega Sena tem revés no STJ.
Isso vai virar série de Netflix.
Com
essa
certeza,
história tem...
Eu quero entender esse caso.
Tem vários desdobramentos e agora, pelo jeito, chegou aí um denominador comum, né?
Primeiro, o revés ele configura porque o crime foi contra o próprio estabelecimento e não contra a Caixa Econômica. Mas a gente vai relembrar agora o que foi esse caso, né? Que envolve uma funcionária de uma lotérica acusada de retirar um bilhete premiado do cofre do estabelecimento após o sorteio da Mega Sena, em que 2 das 4 apostas vencedoras haviam sido registradas naquela unidade. Uma pessoa foi apostar um bilhete lá e houve um problema na hora da impressão. Quando esse bilhete sofreu esse problema, você tem que recolher, imprime um novo para a pessoa e guarda esse bilhete para depois ele ser levado por pessoas ali da caixa. Esse bilhete acabou não sendo levado e a mulher, dias depois, pegou o bilhete no cofre da caixa e depois voltou, depois do sorteio, dizendo que seu marido havia ganhado o bilhete.
E foi o sorteado,
foi
o bilhete.
Foi o sorteado. Rapaz.
Vai de cola, né?
Que malandragem.
Super baixinho. Nossa,
ah, quanto?
Mais de 116 milhões de reais.
Pouco demais.
Dinheiro pouco. Isso aí só para despesas básicas, no caso, Master.
E por hoje é só. Foi o Portal Metrópolis, é isso.
Julinha, obrigado pela sua participação, né? Gente, falando ainda sobre essa questão aí de dinheiro que vai, dinheiro que volta, vamos falar sobre emendas sob suspeita ampliam tensão entre STF e Câmara dos Deputados. E quem montou a matéria bem bacana pra gente foi a nossa repórter Márcia Paravise. Vamos conferir.
As investigações sobre o destino das emendas parlamentares abriram uma nova frente de tensão entre o Supremo Tribunal Federal e a Câmara. Enquanto a Polícia Federal avança nas apurações sobre um suposto esquema de direcionamento irregular de recursos públicos, o relatório da Transparência Brasil aponta falhas na identificação dos autores de parte das emendas de comissão. Segundo o levantamento, apenas em 2025, a Câmara registrou 1.341 emendas de comissão que somam 1,3 bilhão de reais sem identificação do parlamentar responsável pela identificação. Diante das suspeitas, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou que o presidente da Câmara, Hugo Mota, apresente em até 10 dias toda a documentação referente à tramitação interna da